Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Par 3. O país a salvar-se com os aluados. Quando mais tarde o Brasil, impelido pela brutalidade do ataque da Alemanha, foi forçado a participar da guerra, revelou-se a insuficiência da organização brasileira, cuja diminuta contribuição se anulou em uma tragédia pestifera. Falhara mais uma vez o espírito nacional com o desespero dos entusiastas, que criaram para o Brasil uma situação incomparável entre os povos da América do Sul. Felipe queria a contribuição do sangue. Era a finalidade da energia que impelira o Brasil à guerra. Alistou-se para partir. Mas os sensíveis generais e os políticos não permitiram que as mães brasileiras chorassem os seus filhos. Ficou vitoriosa esta piedade, enquanto sangues de outros homens, o sacrifício de outras mocidades, defendiam a integridade do Brasil da conquista alemã. Com a vitória dos aluados, o começou a participar do ambiente de nacionalismo que inflamou o mundo inteiro. Uma soberba aspiração de criar e de expandir se agitou a mocidade, que a vida esportiva tirava do marasmo. A consciência nacional, que procurava afirmar-se na libertação de um passado inútil e de uma atualidade mesquinha e mofina, não se podia desenvolver em toda a plenitude. Era entravada pela arrogada machina política, explorada por homens incultos e infames. Era preciso destruir a machina. Felipe tornou-se integralmente revolucionário. O espírito revolucionário é o que não se conforma, não se adapta, se está imanente é de renovação e de progresso. É dinâmico e fecundo. Agita e cria. O povo sem espírito revolucionário é um povo estratificado morto. Toda lei de progressão é uma atividade revolucionária contra uma ordem de coisas, que pretende se perpetuar e impedir o surto espírito. Na ordem política brasileira, a revolução, que traz em si aquela virtude e o seu dinamismo espiritual, era indispensável e devia ser permanente, como reação contra o torpe marasmo das 58 a viagem maravilhosa servidão em que os homens caíram, flagelados por um poder que os explora. Para Felipe, nenhuma objeção a esta doutrina prevalecia. A da legitimidade do governo era fictícia. No Brasil não há governo legítimo. Todo governo é usurpação. Para haver legitimidade do representativo seria preciso haver eleições legítimas. No Brasil o eleitorado é artificial e as eleições são simulacros. Há governos de fato que não se podem mascarar como governos de direito, legítimos, legais, representativos. O que é um grupo de indivíduos? No que se apoderou da administração pública e a explora para os seus interesses. Estes indivíduos podem ser expulsos do poder, sem que nenhuma legitimidade seja ofendida, porque são usurpadores, tolerados pela força armada. No Brasil só é o governo que o exército e a marinha permitem, porque estas são as únicas classes ativas e armadas, que podem modificar as instituições sem embaraço de outras classes, que não estão formadas, não existem ou como organismos conscientes, fortes, para manter a sociedade num equilíbrio de grupos de forças equiparadas. Por isso, o principal objetivo dos governos é o apoio das classes armadas, ora estimulando-lhes a obediência, a passividade, ora amedrontando-as com a responsabilidade da anarquia revolucionária, ora beneficiando, com gratificações, promoções, comissões, os chefes militares e os oficiais. Criam-se os interesses, estabelece-se a solidariedade em nome da ordem, e os governos espojam-se folgadamente no despotismo. A objeção de que a ordem é a base social e que atentar contra é um crime. Felipe respondia que este misticismo da ordem era ideologia, como o misticismo da liberdade absoluta. A ordem é da essência da vida. Não há coexistência sem ordem. Se uma perturba, a censura sempre passageira na infinidade do tempo. Tudo tende ao equilíbrio. O que chamam desordem é uma abstração sem valor lógico. No sentido absoluto, a ordem é o ritmo do unia via a viagem maravilhosa 59 verso, a sua fatalidade. Contra a ordem do despotismo e da escravidão, a revolta permanente e criadora. A objeção de que a revolução prejudica o Brasil, Felipe pondirige que seria a redenção da miséria moral em que governos corruptos têm afundado a nação. A desgraça do Brasil estava na subserviência, na vassalagem, no despotismo, no roubo, na corrupção desenvolvida pelos governos e pela casta dos políticos, apoiada pelos militares. A revolução era necessária como disciplina moral, como surto da personalidade. Ou a revolução permanente ou a estagnação na podridão. Estas ideias políticas de Felipe impunham-lhe afastar-se de qualquer cooperação com a administração e combater o governo ativamente. Já era advogado quando explodiu a Revolução. Trabalhou por ela, sofreu por ela, preso como um dos propagandistas, solto. Continuou impávido a defender os revolucionários nos intrincanados e inúteis processos, amados por uma ditadura hipócrita. O seu espírito profundo desdenhava toda a argumentação ociosa em torno do fato transcendente, que era a própria revolução. E se lhe perguntavam que ideal tinha a revolução, qual o seu programa, Felipe sorria desse espírito inferior, que necessita de explicações, que não percebe secretamente as coisas e as razões delas. Como se uma revolução precisasse de ser justificada, como se ela não estivesse justificada pelo fato do mês de existir, de ser. Como se houvesse causas, motivos, finalidades aparentes mais poderosas mais para determinar e justificar as revoluções do que o próprio movimento, ato dinâmico de grupos nacionais em conflito, como se todo do sentimento que move massas humanas não fosse ata a transformação de uma ideia que se faz força. Felipe não pedia à revolução o seu programa, estudava atento, apaixonado, as suas causas remotas e profundas, o ambiente que estava agindo. Só assim a política poderia entender os 60 viagem em maravilhosa problemas que a revolução colocou e cuja resolução impôs violentamente. O homem não é somente o animal político. É principalmente o animal metafísico. O espírito humano tem a necessidade imperiosa de ligar os efeitos às causas e dessa disciplina gera-se o sentimento transcendente da infinita unidade do todo. Felipe procurava dar à sua vida este sentido universal com a percepção precisa de a tragédia da existência está nas relações do espírito com o universo. Que universo? A ciência não o explica. De como em fragmento analisa-o em suas partes, em seus fenômenos, mas não o conhece na sua unidade. A filosofia vem interpretar o mistério. Subjuga pela lógica, pelo raciocínio imagina. Imaginar é a função essencial do espírito humano. Felipe buscou, em todos os sistemas em todas as religiões, a explicação desse universo absorvente e intangível. Só encontrou imagens. Felipe repeliu este exclusivo conceito espectacular. O universo não é um espetáculo, é uma ingração. A suprema aspiração do espírito humano é a fusão no todo, realizada pela mística da religião, que tudo une em Deus, pela filosofia, que compreende o universo como uma inconsciente sucessão de formas, que se multiplicam, se dispersam e revivem, e pela magia da arte, que nas sensações da forma, da cor, da luz e do som, dá o transporte da ilusão universal. Felipe inurrava o amor. O encontro de Felipe foi para Teresa maravilhoso em levo. Do que diziam de Felipe, ela esperava menos do que sentiu. Dessa impressão lhe veio um grande resipeito em que se exprimia confusa, fervente, admiração. A sua vida interior convergiu a gravitar para esse sentimento contemplativo. As palavras, os gestos, os pensamentos de Felipe, ela tudo recordava, vivificava, absorvia. Nas suas novas e repetidas visitas aos vizinhos, recolhia deles os traços físicos e espirituais daquele, para quem ia se modelando pouco a pouco. Aspirava à dignidade excelsa de ser percebida por Felipe, e que alegria, quando lhe disseram a sensação ardente que a sua beleza e a magia da mobilidade do seu rosto e do seu corpo causaram ao admirado, paralela à simpatia, que nele suscitara a sua infrutífera ânsia de liberdade. Teresa altou-se. Bruscamente a alegria invadira. Uma sanguínea atividade lhe transbordara. A sua existência monótona, chata, fora submergida por uma untação de pensamentos de coisas infinitas e esperanças de felicidade. Buscava uma transcendência de sensações ainda imprecisas e que seriam a extinção de todo o sofrimento. Sem definir o que era a sua ansiedade, Teresa expandia-se no cultivo da sua formosura. Refinava a sua elegância, estudava os seus traços de beleza e os apurava. 62 A viagem maravilhosa enfeitava-se e enfeitava o ambiente em que vivia. Floria o seu quarto, comprava móveis custosos e tapeçarias fias finas e tarpous para o seu uso exclusivo, cercava-se de livros luxuosos. Era o prazer da beleza e da prodigalidade, e obscuramente imaginava que um dia Felipe viria tudo aquilo e a admiraria. A sede por essa admiração a inspirava. Era sua razão de ser. Teresa não dispersava sua atividade na vida mundana. Continuava na sua permanente abstenção, retida pelo vexame da companhia de Radagazil, e por amor próprio de não se misturar às gentes vulgares e inúteis. Os seus movimentos eram para esta finalidade e embelezar a sua pessoa e o quadro, que a endurava, no desejo oculto de agradar a Felipe. Os outros movimentos eram os seus passeios de automóvel, que ela mesmo guiava e nos quais o espírito solitário vivia a fantasia, que a imaginação excitada pela velocidade ia criando febril e aurosa. Ju era o seu único companheiro ao seu lado, na funda felicidade do contacto e da abstração dos passeios. Uma tarde, como ele demorasse a aparecer para a correria diária, Teresa impaciente gagou de um pulo a machina e desceu veloz para a rua e estacou a porta dos vizinhos, fonando violentamente. Dona Calu veio à janela, sorridente e atrapalhada, para explicar que o menino estava envergonhado de sair com Teresa, porque se achava mal vestido. O luxo, a ambição de parecer bem, tinha contaminado o espírito à criança. Teresa cegou-o, prometeu-lhe roupas novas. A mãe protestou, mas intimamente regozijou-se e achou que Teresa cumpria um dever. O automóvel partiu. Na avenida encontrou outros automóveis elegantes, com os quais desceu vigorosamente para a cidade numa granradagem de machinas de luxo, que desenhavam taxis, caminhões, ônibus ou miseráveis carros de mulas ofícias. Teresa guiava firme e despreocupada. Havia viagem maravilhosa 63